Meu caro governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, senhores embaixadores e membros do corpo diplomático aqui presente, senador Garibaldi Alves, presidente do Senado, Arlindo Schinaglia, presidente da Câmara dos Deputados, ministros Paulo Bernardo do Planejamento e Alfredo Nascimento do Transporte, senador Crivella, deputados federais, engenheiro Berri Gria, presidente da Federação Mundial das Organizações de Engenheiros, meu caro amigo Paulo Simão, presidente da Câmara Brasileira, senador Kamel Ayad, da Federação Mundial das Organizações de Engenheiros, engenheiro Marcos Túlio de Mello, presidente da Conselha, engenheiro Carlos Alberto dos Santos Moura, presidente da FEBRAE, senhor Vicente de Fumi, representante da Unesco no Brasil, engenheiros, engenheiras, companheiros e companheiras participantes da abertura desse terceiro Congresso Mundial realizado aqui no nosso país. É uma grande honra recebê-los todos, engenheiros e engenheiras de vários países do mundo, aqui em Brasília. Essa honra ganha ainda mais valor em um momento como este que estamos vivendo agora. A crise financeira internacional obriga todos nós a repensarmos de forma profunda como a riqueza vinha sendo produzida e distribuída nos últimos anos. E ao fazer isso, reafirma a importância da economia real, do setor produtivo e do trabalho. Nesse sentido, a engenharia ocupa um papel fundamental. Estou falando de uma atividade voltada, acima de tudo, para a produção, a construção e a inovação. E com uma imensa capacidade de inovar e de criar, mesmo sobre escombros de modelos já ultrapassados, uma nova realidade. Hoje, mais do que nunca, sabemos que será vitoriosa a nação que melhor aproveitar a infinita capacidade humana de reinvenção da vida e de superação de cada problema que se apresenta. Portanto, não poderia ser mais oportuna a realização deste terceiro Congresso Mundial dos Engenheiros no Brasil, em particular, nesta cidade de Brasília, exemplo tão evidente da capacidade de criação e da dedicação de arquitetos e engenheiros brasileiros. Meus amigos e minhas amigas, como muitos de vocês devem saber, o Brasil vive hoje um momento peculiar. Retomamos o desenvolvimento econômico e o fizemos distribuindo a riqueza e produzindo e reduzindo a desigualdade social e a regional. Voltamos a construir e a expandir nossa produção. E isso nos levou a um dilema sadio. Hoje, há mais demanda por engenheiros do que temos conseguido formar. O problema tem raízes políticas e econômicas que remontam a pelo menos duas décadas. O fato é que nos anos 80 e 90, no século passado, a estagnação econômica do país causou uma queda bruta na demanda por engenheiros, mesmo por aqueles graduados em nossas melhores universidades. Nos anos 80, menos da metade dos graduados em engenharia na Universidade de São Paulo encontrava trabalho. E muitos dos que conseguiam emprego concentravam-se no setor financeiro. Hoje, a realidade é outra. O PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que está investindo até 2010 504 bilhões de reais em infraestrutura energética, logística, social e urbana, transformou o país em um verdadeiro canteiro de obras e provocou enorme aumento da demanda por engenheiros. Isso ocorre no mesmo momento em que nossa indústria voltou a crescer e a ampliar o seu parque produtivo, e no qual a demanda em setores como telecomunicações e biotecnologia estimula fortemente a formação de engenheiros em áreas de alta densidade tecnológica. Precisamos de muito mais engenheiros no Brasil. Precisamos de profissionais cada vez melhores, com nível e variedade de formação equiparados aos dos países mais desenvolvidos com os quais o Brasil agora vem competindo no cenário global. É claro que um salto desta envergadura não pode ser dado da noite para o dia. Mas peço licença a todos vocês para citar alguns exemplos do que estamos fazendo com o objetivo de levar a nossa engenharia a um novo patamar. As ações têm início ainda nos primeiros anos de escola, com estímulo à formação básica. Ampliamos fortemente nossos investimentos nesse nível de ensino. Criamos um piso nacional para os professores e até 2010 faremos conexão à internet em banda larga a todas as escolas públicas urbanas brasileiras. No que se refere especificamente ao ensino de matemática e ciências, o interesse dos estudantes pode ser visto nas Olimpíadas de Matemática, uma competição voltada para a rede pública de ensino que contou com mais de 18 milhões de participantes apenas este ano. Aí é importante dizer para vocês o que é a crença e a vontade de um povo quando lhe é dada a oportunidade. Em 2004, nós tínhamos apenas 274 mil jovens participando da Olimpíada da Matemática, todos de escolas privadas, e o Instituto Nacional de Matemática Aplicada, ao me trazer 5 premiados num concurso internacional, me provocou a fazer a Olimpíada da Matemática na escola pública. Quando nós tomamos a decisão de fazer, e vocês, tanto quanto eu, conhecem bem essa história, no Brasil tem muita gente que gosta de não acreditar em si mesmo, de não acreditar no país, me disseram, isso não vai dar certo na escola pública. Na época, a Argentina tinha 1 milhão e 200 mil jovens participando da Olimpíada da Matemática, os Estados Unidos tinha 6 milhões e o Brasil tinha 274 mil jovens. Fizemos a primeira Olimpíada da Matemática, participaram 10 milhões de jovens. Fizemos a segunda, o Tribunal Eleitoral não permitiu que a gente fizesse nenhum panfleto convocando os alunos para participarem, porque achava que era campanha eleitoral em 2006. Se inscreveram 14 milhões e meio de pessoas. Fizemos a terceira, participaram 17 milhões de crianças. Fizemos a quarta, este ano, se inscreveram 18 milhões e 300 mil crianças de escola pública para participar das Olimpíadas da Matemática. Agora começamos a fazer, porque o engenheiro, além de ser bom de matemática, tem que ser bom de português. Começamos a fazer Olimpíadas de Português e esta foi a primeira Olimpíada. Se inscreveram 6 milhões de crianças para participar na Olimpíada do Português. Para o próximo ano eu quero instituir, sabe, Olimpíada de Ciências, Olimpíada de Física, e haverá um dia que nós teremos todas as matérias Olimpíadas para motivar o nosso jovem a participar e, quem sabe, se motivar a estudar cada vez mais. A segunda medida é a valorização de escolas técnicas, uma iniciativa recente no Brasil e à qual dedicamos especial atenção. Além de aumentarmos substancialmente o número de instituições de ensino e nossos investimentos na área, estamos agora reorganizando a rede. Para tanto, enviamos ao Congresso Nacional o projeto de lei que cria 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Esses institutos serão criados a partir de escolas já existentes e estarão presentes em todo o Brasil, oferecendo licenciaturas, cursos superiores de tecnologia e bacharelado em engenharia, além do ensino médio integrado e profissional. A terceira medida é o aumento dos investimentos no ensino superior. Dobramos de 2003 para cá o número de novas vagas anuais ofertadas nas universidades federais, instituições que prestam ensino gratuito e de qualidade reconhecida. Temos 61 novos campos universitários em funcionamento e mais 34 em preparação. Criamos 12 novas universidades federais e teremos outras 4 até 2010. Esta expansão se reflete, é claro, na formação de engenheiros. Em 2006, as universidades federais ofereciam 17 mil vagas nos diferentes cursos de engenharia. No ano letivo, que se iniciará em breve, as vagas já serão mais de 28 mil e trabalhamos com uma estimativa de que em 2012 elas superarão as 35 mil vagas para engenharia. Ou seja, de vez em quando vocês batem uma palma para eu poder tomar água, senão eu não consigo parar. Ou seja, estamos mais do que dobrando a oferta de vagas em apenas 6 anos. Além disso, a Petrobras, via PROMIMP, estima capacitar 27.500 profissionais, dos quais 6 mil na área de engenharia. Meus amigos e minhas amigas, estamos também empenhados em elevar o padrão de produtividade e competitividade do sistema produtivo nacional. Queremos quebrar o modelo de estratégia competitiva baseada em baixos custos de mão de obra e na mera produção de commodities. E buscamos dinâmicas produtivas e de serviços permanentemente voltadas para a inovação. O Plano de Ação, Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional, coordenado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, é uma das ações neste sentido e tem como uma de suas principais vertentes o estímulo aos processos de inovação das empresas. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico receberá, no próximo ano, investimentos de 3 bilhões e 100 milhões de reais. Isso representa aumento de 52% em relação aos recursos liberados neste ano. Estão em julgamento nos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia 260 propostas para a formação de rede de pesquisa que representarão investimentos de 475 milhões de reais. Também lançamos em 12 de maio último a Política de Desenvolvimento Produtivo, que contempla inicialmente 24 setores de nossa economia com ênfase para a inovação. Por meio dela, estabelecemos meta para aumentar a taxa de investimento da economia, ampliar investimentos privados em pesquisa e desenvolvimento, elevar a participação brasileira no comércio global e o número de micro e pequenas empresas exportadoras. São ações que, acredito, atendem à expectativa de todos os que veem na produção e no trabalho o caminho mais seguro para o crescimento econômico e a elevação dos padrões nacionais de qualidade de vida. Meus amigos e minhas amigas, a recente experiência brasileira torna muito clara a importância de engenheiros e engenheiras em momentos de retomada do desenvolvimento. Falo de profissionais que precisam ter a inovação em seu DNA profissional, que devem estar cada vez mais habilitados para assegurar competitividade global e para enfrentar desafios do século XXI, que vão desde questões ambientais a econômicas. Estou claro de que os debates que ocorrerão aqui vão exatamente nesse sentido e têm muito a contribuir para a mobilização dos profissionais de engenharia de todo o mundo em torno destas causas. Quero, portanto, parabenizar o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, a Federação Brasileira de Associações de Engenheiros e a Federação Mundial de Organizações de Engenharia por escolher o Brasil como sede para este evento tão especial e que tanto nos orgulha. E os parabenizo mais ainda por privilegiar a América do Sul ao escolherem a Argentina como sede do próximo encontro em 2010. Nosso subcontinente vive em pleno processo de integração. E estou certo de que vocês, engenheiros e engenheiras, serão importantes artífices desta construção que se concretiza a cada quilômetro de estrada, a cada quilômetro de linha de transmissão, a cada novas usinas, a cada intercâmbio de informações e tecnológicas. Meus amigos e minhas amigas, duas palavras mais para permitir que o Arlindo e o Garibaldi almocem e o Paulo Bernardo cumpra o seu papel de Ministério do Planejamento fazendo o discurso que eu estou fazendo aqui agora. Vocês certamente estão acompanhando o noticiário diário do país e do mundo e vocês estão percebendo que o mundo atravessa uma crise sem precedentes na história, possivelmente maior do que a de 1929. Só que desta vez é uma crise que nasceu no centro, no coração do sistema capitalista nos Estados Unidos e atingiu, em segundo lugar, países importantes da Europa como Alemanha, França, Reino Unido, Itália e tantos outros. Mas essa crise, embora tenha nascido lá, embora tenha sido uma crise da falta de controle que os governantes que foram eleitos com a responsabilidade de cuidar do povo deixaram de ter com o sistema financeiro passou a cuidar muito mais da especulação do que de trabalhar junto com o setor produtivo. Ou seja, no Brasil, nós temos um sistema financeiro que só permite a alavancagem de 6,5 vezes o patrimônio líquido de um banco. Ou seja, um banco pequeno de investimento no Brasil, ele só pode emprestar até 6,5 vezes o patrimônio líquido que ele tem. Nos Estados Unidos, chegou a 35%. Ou seja, as pessoas estavam emprestando o que não podiam emprestar, financiando o que não podiam financiar e financiamentos que não geravam sequer uma folha de papel como produto produzido por esse investimento. Nós tivemos uma reunião no G20, 20 países participaram, os mais importantes, os países ricos, os países emergentes, e nós tomamos uma decisão de que é preciso os Estados voltarem a regular o sistema financeiro mundial. Um banco não pode fazer o que fizeram nas últimas 3 décadas, em que se criou uma doutrina que era preciso negar o papel do Estado. O Estado não podia nada, era o mercado que tinha que regular tudo. E quando chegamos a uma crise como essa, o mercado tremeu na base e quem teve que salvar foi o Estado, que durante 3 décadas foi atingido com críticas profundas por uma visão mercadológica e uma visão neoliberal do papel do Estado e do papel da economia. Mas não há males, sabe, que não permita que a gente pense para frente. Eu tenho dito que aqui no Brasil nós precisamos fazer dessa crise uma oportunidade para o país. Como é que essa crise atinge o Brasil? Veja, nós temos um mercado interno potencial que poucos países do mundo têm, com exceção da China e da Índia, pela população que tem. Mas nós temos um mercado interno extraordinário, até porque, durante décadas, o povo brasileiro não teve acesso às coisas que eram consideradas essenciais e ele, portanto, tem um poder de ainda adquirir esses bens. Como é que essa crise pode nos atingir? Ora, ela pode nos atingir na medida em que o crédito está rareando no mundo, em que não existe uma irrigação para que a gente possa dinamizar a economia. Essa crise ela pode chegar porque muitas empresas brasileiras captavam em dólar e, portanto, não estão captando mais porque não tem dólar no mercado. Ou seja, nós temos um PIB mundial de 65 trilhões de dólares e uma especulação de 650 trilhões de dólares. Ou seja, esse dinheiro desapareceu. E certamente não está todo na Vila Caimã, porque senão a ilha já teria afundado. Ela não comporta 650 trilhões de dólares. A verdade é que o sistema financeiro está com medo de emprestar dinheiro. Aqui no Brasil, nós tomamos todas as medidas que entendíamos serem corretas, com a contribuição enorme do Congresso Nacional, porque nós primeiro pensamos, nós não vamos parar, e quero dizer aqui para vocês, não iremos parar nenhuma obra do PAC. Nenhuma obra do PAC vai parar. Ontem participei do Fórum de Governadores do Nordeste, com a participação do governador de Minas Gerais, do governador do Espírito Santo, e tomamos uma decisão, que também nenhum Estado vai parar as obras que estão fazendo. Pelo contrário, nós temos que procurar fazer mais obras, porque em momento de crise nós temos que fazer investimentos, sobretudo o Estado, para que as coisas possam continuar acontecendo nesse país. Mas nós temos um outro problema. E qual é o problema? Nós temos um pânico na sociedade. É normal que o embaixador, sabe, de qualquer país que está aqui, ou o ministro, ou o engenheiro que está aqui, se ele estivesse pensando em comprar um apartamento novo, ou comprar um carro novo, foi na feira do automóvel, viu um carro bonito e queria comprar um daquilo. Ou seja, ele tem dois pensamentos. Bom, eu não sei como é que vai ficar a crise, portanto eu não vou comprar. Vou deixar para ver como é que essa crise melhora. O outro pensamento é o seguinte, eu vou comprar, vou fazer uma dívida, vou ser mandado embora, então não posso comprar. Ora, o que ele não sabe é que ele pode ser mandado embora exatamente porque não comprou. Porque se ele não compra, o comércio não vende, a indústria não produz, ele não compra, nós vamos produzir para quem? Eu estou fazendo aqui propaganda de consumo, mas é que a economia tem uma dinâmica própria. Ou seja, ou nós, e eu não quero pedir para ninguém que tenha dívida fazer mais dívida. Pelo amor de Deus, paga se já tem. Não quero. Mas eu quero pedir para que a gente torne a atividade econômica com uma certa normalidade. Por isso é que nós atendemos imediatamente a indústria automobilística. Sabe? Porque ela representa 24,5% do PIB industrial. Por isso é que nós colocamos logo dinheiro para movimentar o capital de giro das empresas da construção civil. Por isso é que nós colocamos dinheiro para a agricultura imediatamente. Por isso nós colocamos dinheiro para capital de giro da pequena e média empresa. Ainda assim, esse dinheiro não tem chegado na ponta com a presteza que nós queremos. Não no Brasil. Em lugar nenhum do mundo, o dinheiro disponibilizado tem chegado na ponta. Porque gerou-se uma desconfiança. Então, o que é que eu acho que nós temos que fazer? Primeiro, o Estado agora tem a oportunidade de mostrar que ele é o indutor. E para dizer para vocês do nosso pensamento afirmativo, sabe, nós vamos continuar, não pense que nós vamos parar com o investimento no pré-sal. Tudo aquilo que nós programamos fazer, nós vamos fazer. A Petrobras vai fazer investimento de 112 bilhões de dólares até 2010. Desses 104, ela tem de caixa própria. Eu de vez em quando vejo isso, que mais a Petrobras tomou dinheiro emprestado na caixa. Ora, eu sinceramente, qualquer um de nós vai tomar dinheiro onde tem. né? O que você não pode é pedir para vir. Mas vamos ser francos. Ora, obviamente que eu acho, viu, Paulo Bernardo, que a Petrobras é tão poderosa que ela ir na caixa pegar dinheiro, obviamente que ela vai tirar o dinheiro de uma pequena empresa, de uma consultoria, de uma empresa pequena da construção civil, do comércio. É importante, então, que a gente estabeleça, sabe, com bancos estrangeiros a possibilidade de financiar os grandes projetos de infraestrutura para que uma empresa como a Petrobras ou a Vale do Rio Doce não dispute com pequenas empresas no sistema financeiro nacional. Tudo isso nós vamos cuidar para ver se nós conseguimos fazer a roda da economia voltar a girar sem o medo e sem o pânico. Eu fico vendo, lendo, ouvindo, escutando, eu fico imaginando, sabe, uma pessoa que vai no hospital visitar um parente, sabe, que está com uma doença grave. Aí senta na beira da cama e fala o seguinte: ontem morreu uma vizinha minha com a mesma doença tua. Ou um médico que recebe um paciente grave, olha para o paciente, examina e fala: meu, você já era, pode tratar da alma. Ora, quando na verdade é exatamente por fazer um diagnóstico das coisas é que nós temos que ter habilidade política para saber como é que nós vamos encaminhar essas coisas. Eu quero dizer para vocês, e termino com isso, nesses próximos 2 anos, nós vamos fazer tudo que nos comprometemos a fazer. Não vai parar uma escola, não vai parar uma universidade, não vai parar uma extensão universitária, não vai parar nenhuma obra da Petrobras. Vamos ainda, se Deus quiser, fazer até junho do ano que vem a licitação do trem de rápida velocidade ligando Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas. Porque somente assim é que o Estado pode se transformar no indutor e no motivador da economia neste país e em outro país. Por isso, meus companheiros e minhas companheiras, sabe, as habitações, sabe, que nós estamos fazendo no Brasil, vamos fazer muito mais, muito mais. A Caixa Econômica tem a determinação de não parar de construir, sabe, um telhado, nada. Nós vamos continuar fazendo porque é essa a contribuição que nós queremos dar para o Brasil. Afinal de contas, acabou aquele tempo em que, numa crise qualquer, a primeira coisa que o Estado fazia era se encolher. Sabe? Então o Estado não fazia nada, aparece aquele dizendo: tem que cortar gasto, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ou seja, e a economia atrofiada. Nós somos a geração que vivemos 20 anos assim. 20 anos em que não se podia fazer nada nesse país porque era preciso fazer o ajuste fiscal. Hoje, Alindo Chinaglia, o governo brasileiro tem orgulho de dizer aqui que poucos países do mundo têm uma dívida pública tão baixa quanto o Brasil, se comparado ao PIB. Apenas 36%, sabe, representa a nossa dívida pública. Portanto, nós temos margem de manobra para não permitir que esse país pare de crescer e formar mais engenheiros, mais engenheiras, cada vez melhor remunerados, porque formar mais não significa reduzir o custo do salário dos engenheiros brasileiros. Muito obrigado, gente. Boa sorte e que Deus abençoe esse Congresso.